Dar início à reunião da COFMA. Eu queria começar por dar umas informações sobre a ordem de trabalhos. Há dois pontos da ordem de trabalhos que não vão ser tratados hoje, que é o ponto 4, deliberação no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2019, vai ser adiado para a próxima reunião. E o ponto 5, calendário de audições regimentais para a 4ª sessão legislativa. No fundo, aquilo que se está a tentar é avaliar o calendário, digamos assim, inicialmente proposto e ver melhor, digamos assim, as disponibilidades dos ministros e também o calendário dos documentos. Dos documentos que têm que ser entregues. Portanto, os pontos 4 e 5 da ordem de trabalhos vão ser adiados para a próxima reunião. E passávamos então ao ponto 1, aprovação da ata número 223. Eu pergunto se alguém quer intervir sobre a ata 223. Não querendo. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade, com a ausência do grupo parlamentar do CDS-PP. Passamos ao ponto 2, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei nº 997/13/4 do CDS-PP, reforço da autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos. O autor do parecer é o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, a quem eu dou de imediato a palavra para apresentar o respectivo parecer.
Sr. Presidente, bom dia. Não sei se fará sentido proceder à apresentação do parecer sem a presença do grupo parlamentar do CDS, que é o autor da iniciativa, e, portanto, deixava isso à consideração do Sr. Presidente.
Eu considero que o CDS... Aquilo que eu pergunto ao Sr. Deputado Cristóvão Norte é se do parecer resulta alguma proposta de alteração... Vai ser votado em plenário. Nós podemos, o máximo que eu posso fazer é adiar este ponto para o último ponto e tentar que o CDS chegue. O CDS está a chegar, recebi a informação agora aqui no meu telemóvel. Portanto, vamos então adiar este ponto. O problema é que temos que adiar o ponto seguinte também, que a deputada Jamila Madeira não está cá, está a chegar também. E, portanto, passamos agora ao ponto 6, designação de autor de parecer da proposta de lei número 155/13/4 do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2019. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indicar o autor do parecer, a deputada Mariana Bortágua.
É seu tempo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Não consegui perceber.
Isso que indicaria a seu tempo. Muito obrigada. Ainda vou tentar fazer aqui uma troca.
Bom, a seu tempo será indicado. Passamos ao ponto 7. Designação de autor de parecer da proposta de lei nº 156/13/4 do Governo. Aprova o Orçamento de Estado para 2019. Cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Estamos um bocadinho encalhados, diria eu. Muito bem. Deputada Jamila Madeira, toma o seu lugar para entrar já em funções. Vamos então para o ponto 3, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 998/13/4 CDSPP, modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. A autora é a deputada Jamília Madeira, a quem eu dou a palavra para apresentar o parecer.
Colocava exatamente a mesma questão que o Sr. Deputado Cristóvão Norte, não tendo o autor, prosseguimos com a apresentação do relatório?
Sim, prosseguimos com a apresentação. Se não, tenho que dar a por fim da reunião.
E o outro também?
Os diplomas estão...
Vai ser discutido amanhã.
Os diplomas estão agendados.
Não há alternativa que não seja fazer o parecer. Obviamente que é normal, uma prática normal, fazer a discussão com a presença dos autores. Nesta circunstância, não estando os autores, acho que eles ficam mais prejudicados se não houver parecer e não puder ser discutido amanhã do que ser discutido na ausência deles. Portanto, é um mal menor, é discutido na ausência do CDF.
Muito obrigado, deputado Paulo Sá, exatamente a minha interpretação. Nós temos que avançar com a reunião. A qualquer momento estará a chegar o CDSPP. De qualquer maneira, a apresentação deve ser feita. Aliás, eu vou até pedir para serem feitas as duas apresentações e depois far-se-á a votação. Deputada Jamila Madeira, a apresentar o parecer.
Esta ordem? Sim, sim. Assim sendo? Não.
Deputado Cristóvão Norte. Quero apresentar o parecer sobre o projeto de lei número 997/13/4 CDSPP, reforço da autonomia das unidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este projeto de lei do grupo parlamentar do CDS pretende conferir maior autonomia às entidades hospitalares para poderem celebrar contratos, sem termo ou a termo resolutivo, recrutando recursos humanos em situações de necessidade claramente identificada e também necessidade de substituição de trabalhadores em ausência temporária. Para tal, é otorgado aos Conselhos de Administração das entidades hospitalares integradas no SNS um conjunto de mecanismos e as contratações de recursos humanos relativamente às quais deve existir demonstração efetiva de necessidade devem ter como finalidade assegurar a prestação de cuidados de saúde de qualidade e dentro dos tempos máximos de resposta garantidos. Segundo o projeto em causa, os Conselhos de Administração devem enviar o pedido de ratificação da contratação, acompanhado da fundamentação e demonstração da respectiva necessidade e, por outro lado, o projeto prevê expressamente que a celebração destes contratos não carece da autorização do Ministro das Finanças. Os proponentes fazem um conjunto de considerações a respeito do SNS que eu me abstenho de reproduzir e, portanto, esta iniciativa cumpre todos os requisitos de natureza formal, constitucional e regimental, sendo que o deputado relator se abstém de dar aqui a sua opinião e de transcrever no parecer, razão pela qual pode ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou pedir agora à deputada Jamila Madeira para apresentar o parecer e depois voltamos para ver se, entretanto, também chega o CDS para se poder dar oportunidade. Bom, chegou. Bom dia, Sra. Deputada, Cid Meireles. Portanto, estamos no ponto 2 da ordem de trabalhos. O deputado Cristóvão Norte acabou de apresentar o parecer e eu pergunto se alguém quer intervir sobre o parecer. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade com a presença de todos os grupos parlamentares. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 998/13/4 CDSPP, modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. A autora é a deputada Jamila Madeira do PS, a quem eu passo de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é um projeto de lei apresentado pelo CDS, como o Sr. Presidente referiu, sobre o modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde, e que cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos. Pretende, está em concertação com a Comissão de Saúde, que se refere que poderá ponderar a audição ou solicitar parecer às ordens dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos, à Direção-Geral de Saúde, à ACSS, à Entidade Reguladora e à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Não estou neste momento em condições de saber se o fez ou não, porque, tanto quanto sei, a Comissão de Saúde está a debater o parecer sobre este mesmo tema neste preciso momento, portanto, ao mesmo tempo que estamos aqui. Neste projeto de lei, o CDS pretende, ou alega que pretende, promover um SNS de qualidade, através deste modelo de financiamento e que passa a ter por base os resultados alcançados. E, portanto, para o modelo que o proponente estrutura, esse será o produto de uma perfeita conciliação entre médicos, enfermeiros, gestores e até decisores políticos, numa lógica de meritocracia e saudável concorrência entre serviços e hospitais do SNS, numa busca de melhores cuidados de saúde. Portanto, este é o objeto do projeto, que depois se estrutura numa lógica de prémios com base em resultados alcançados ou penalizações com base em maus resultados alcançados. Neste sentido, como naquilo que nos cabe enquanto parecer deste projeto, eximo-me de fazer, de tecer opiniões sobre o parecer neste quadro, remetendo-me para o plenário, e foi visto pelos serviços técnicos através da nota técnica que cumpre os requisitos constitucionais e regimentais e, portanto, está apto a ser discutido em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum deputado quer dizer alguma consideração sobre este parecer. Não havendo nenhuma manifestação de interesse, ponho já à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Como referi no início, os pontos 4 e 5 da ordem de trabalho ficaram adiados para a próxima reunião. Pergunto à deputada Mariana Mortágua se já tem alguma indicação ou se... Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Sr. Presidente, era portanto para informar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, respondendo à solicitação do Bloco de Esquerda, considerando até porque o critério nesta comissão tem sido distribuir por todos os partidos, não há aquela prática habitual de que iniciativas do Governo serão os outros partidos, aqui nós temos distribuído habitualmente em função da ordem de distribuição, inclusive onde passado calhou ao Partido Socialista a elaboração do respectivo parecer, nós aceitamos a incumbência de fazer e a deputada Maria da Marques fará, então, ficará responsável pela elaboração do parecer.
Muito bem, acabará então ao PS a elaboração deste parecer, sob proposta de lei 155.13.4 do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2019, e será a deputada Margarida Marques do PS a fazê-lo. Passamos ao ponto 7, designação do autor do parecer da proposta de lei número 156.13.4 do Governo, que aprova o Orçamento do Estado para 2019. Cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP indicar... Não vi, mas... Deputada Mariana Mortágua, portanto, eu aqui digo alto, a deputada Mariana Mortágua agradeceu ao Grupo Parlamentar encarecidamente e vai pagar um jantar.
Não disse isto.
Deputada Cecília Meireles, cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP a indicação do deputado Vato.
Eu indicarei até hoje ao fim do dia, nesse caso.
Portanto,
será indicado, sim.
Será indicado o deputado relator. Passamos então ao último ponto de ordem de trabalhos, outros assuntos. Eu trago aqui dois muito rápidos. O primeiro é que há um projeto do CDS-PP, que é o projeto de lei número 1019-13-4, que tem a ver com a consagração da obrigação de pagamentos de juros indemnizatórios quando a cobrança de prestações tributárias tenha fundado em normas inconstitucionais ou ilegais. que está agendado por arrastamento para a semana. Já tinha dado entrada um projeto de lei semelhante do PSD, o projeto de lei número 835/13, com um teor muito semelhante, e o projeto de lei do PSD já teve nota técnica, já teve parecer, e já foi feito todo esse processo. E, portanto, consultado até o grupo parlamentar do CDS, anuiu a que não fosse exigido um novo parecer, dado que seria redundante, não é? De qualquer maneira, portanto, estou a dizer isto para que conste em ata e também para que, se houver algum grupo parlamentar que queira suscitar alguma questão, mas de facto os projetos são semelhantes e, portanto, não se justifica haver nota técnica, obviamente, e também outro projeto. Não havendo, digamos, ninguém, considera-se consensual esta interpretação que a mesa acaba de fazer, da não necessidade de elaboração de um novo relatório de parecer sobre este projeto de lei. O segundo assunto é dar nota à Comissão que vamos ter uma reunião ao meio-dia, portanto, vamos, é mesa e coordenadores, com o Presidente da Assembleia da República para dar seguimento a uma carta que a mesa endereçou ao PAR sobre as, vou-lhe chamar, disfunções que detectámos neste momento na relação entre a UTAU e os serviços do PAR e a COFMA, não é? Posso fazer talvez aqui um pequeno, duas ou três ideias que foram já transmitidas em reuniões anteriores da COFMA e que teremos a ocasião de partilhar com o Sr. Presidente. Uma ideia central é a ideia de que aliás consta na nossa carta, aliás, eu não sei se a carta, eu solicitei isto numa reunião, mas já foi distribuída por todos os deputados da COFMA ou não. Eu penso que a carta ao PAR, portanto, se não foi, fica já aqui o pedido para que seja distribuída a carta que a mesa endereçou ao PAR, porque no fundo não só deve ser dado conhecimento, como é bom que os deputados saibam o que é que, quais foram as questões suscitadas, que sabem oralmente, mas que saibam por escrito. Basicamente, as questões suscitadas foram o facto de ter sido aprovada uma resolução e por todos nós, e portanto nós temos que partilhar essa responsabilidade, e isso não vai estar em causa, uma resolução de, já em 2018, de alteração à orgânica de funcionamento da Assembleia da República, que, na nossa opinião, não está muito conforme com a lei orgânica de funcionamento da Assembleia da República. Dirão os juristas, e bem, e dizemos nós também, que uma lei sobrepõe um regulamento. A questão não é uma resolução, a questão não é a lei sobrepor-se à resolução. Obviamente que a lei sobrepõe-se à resolução. A questão é que a resolução deve estar, de facto, bastante entroncada com a lei e, neste momento, não está. E não está, isto tem criado algumas disfuncionalidades que nós gostaríamos de resolver. Uma delas prende-se com algo que sucedeu há um mês e que é público, ou seja, uma outra comissão parlamentar, que não a COFMA, portanto a COFMA, nós é que aprovamos o programa, nós é que propomos o plano de atividades da UTAU ao Presidente da Assembleia da República e o Presidente da Assembleia da República, digamos, é ele que aprova formalmente, mas nós é que propomos o plano de atividades. Ora bem, e nós é que, à luz da lei, orientamos os trabalhos da UTAU. O que aconteceu já este ano, e temos que esclarecer com o PAR convém melhorar os procedimentos internos, é que uma outra comissão, obviamente olhando para a resolução, ignorando um pouco a lei, cria um estudo particular, tem a ver com a habitação, os projetos de lei da habitação, e solicitou ao PAR que a UTAU fizesse diretamente, não é? Fizesse esse estudo, e o PAR despachou favoravelmente, e a COFMA não foi, digamos assim, consultada em todo este processo. Se nós não clarificarmos estas regras, o que acontece é que de hoje para amanhã, digamos, qualquer comissão parlamentar faz a sua sugestão, não há conhecimento da COFMA e pode subverter completamente o nosso plano de atividades. E, portanto, é este tipo de coisas que nós temos que conversar, já estão expressas na carta que todos receberão, e que nós endereçamos ao PAR já há uns meses, Isto, no fundo, esta reunião é um follow-up dessa carta, não é? Portanto, essa carta coloca um conjunto de questões. Obviamente que não vamos abordar eventuais propostas que haja sobre alterações, porque isso à resolução, porque isto é uma coisa que compete aos grupos parlamentares terem a iniciativa se julgarem oportuno, mas vamos clarificar que há um conjunto de problemas, não só estes, há mais alguns outros, que estão neste momento a dificultar um bocadinho o processo de funcionamento da UTAU. Problemas estes que nós consideramos que, portanto, estou a falar enquanto mesa, nós consideramos que são relevantes e de tal maneira relevantes que já fizemos essa carta e agora pedimos esta reunião que vai-se processar ao meio-dia. Não sei se sobre este ponto algum deputado ou alguma deputada quer acrescentar alguma coisa. Deputada Jamila Madeira, tem a palavra.
Da parte do Partido Socialista, acompanhamos o processo, mas queria informar que o coordenador do Partido Socialista não poderá estar presente e, portanto, o Partido Socialista far-se-á representado pela minha pessoa.
Muito bem. Portanto, todos... O deputado Paulo Sá?
É uma questão muito prática. Onde é que é a reunião?
Boa.
Para irmos lá ter...
A reunião será na sala de visitas da Presidência da República. Nós todos deveremos lá estar ao meio-dia em ponto. Eu até diria 5 minutos antes. Seria bom. Não sei se há mais algum outro assunto que queira ser suscitado. Não havendo, foi um gosto e dou por encerrada esta reunião.